3, 2, 1, gravando. Edgar, estamos começando a gravar a live, estamos começando agora. Lembra os irmãos que estão aí entrando, que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Quem estiver assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo também. Essa transmissão é ao vivo pelo YouTube. E a semana que vem, nós vamos fazer a transmissão pelo Facebook também, simultaneamente, tá? Nós vamos fazer uma apresentação agora dos irmãos. Vou pedir para os irmãos agora se apresentarem, eu vou começar. Começo por mim, que já estou com o meu microfone ligado. Se apresentou, desabilite o seu microfone, principalmente os irmãos que estão lá com o Edgar, que estão no mesmo ambiente, para não dar, para não dar microfonia, tá bom? Meu nome é Alexandre Melo, eu faço parte da igreja que está aqui no Rio de Janeiro, junto com outros irmãos, eu, minha família, meu filho Guilherme, meu outro filho Heitor, minha esposa Valdênia, ela está cuidando do Heitor agora, por isso que ela não está aqui comigo, com a gente. O Heitor é um bebê agora, está seu agora, ela vai fazer 2 meses agora, então ela não está podendo estar aqui comigo agora, tá bom? Mas assim que ela puder, ela vai estar aqui, tá bom? Próximo a se apresentar, fiquem à vontade, irmãos. Habilite o microfone de vocês.
Cláudio de Valença, Deus abençoe esse trabalho, faça ele prosperar. Tem sido bênção para as nossas vidas.
Jean de Valença.
Toninho e Ana Paula de Valença.
Rodrigo e Glaudio de Niterói.
Bom dia a todos. Aqui é Jansen e Cristina, que está ali na cozinha agora, aqui do Rio, tá bom? Um abraço a todos aí.
Bom dia a todos. Brasil, valeu. Um abraço a todos.
Bom dia a todos, São Francisco, sou de Valença, mas estou...
Adriana e Isabela, da Igreja do Rio de Janeiro, moro no bairro de Jacarepaguá.
Bom dia.
Bom dia, Jacarepaguá, Jair, Adriana, André, Mateli, Valença aí, vamos lá. Tem mais alguém aí, Euro?
Então, bom dia, sou Francisco de Assis, sou de Valença, mas estou em Volta Redonda, fazendo um trabalho em Volta Redonda, um prazer participar junto com vocês, meus irmãos aí, que Deus abençoe todos nós nesse dia. Amém.
Amém.
Luciene de Valença.
Pessoal de Valença está em cheio aí. Oi, querida, tudo bem? Fica na paz aí. Todos já falaram aí? Então vamos começar com os irmãos aqui do Rio. Nós estamos aqui no Rio, em Campo Grande, na casa do Glebson. E aqui nós vamos ter hoje um batismo nas águas, uma piscininha pequena com um homem grande. Mas a gente vai tentar fazer um negócio aqui que vai dar certo. Ele é grande porque ele é grande no Senhor, que ele vai se batizar, está começando, mas é grande também. Mas ele ainda vai dar um jeito, ele fica pequenininho na hora ali. Então vamos lá, podemos começar daqui para lá, vai lá. Vai, fala outro, depois ele fala, não tem problema.
Bom dia, Jorge, na paz, Deus abençoe todo mundo aí. Deus abençoe todo mundo, Jorge, amém.
Bom dia, Deus abençoe.
Habilite a câmera de vocês, gente, o microfone. O microfone está desligado.
Presta atenção nisso, senão...
Tá bom. Tá bom. Leda.
Bom, filmando, hein? Ele está dando foto aí quando vocês estão falando.
Bom dia, Jorge, na paz. Deus abençoe
a todos aí. Ele fez duas vezes.
Bom dia,
Estamos aqui reunidos para editar hoje. Deus abençoe a nossa reunião, Deus abençoe os irmãos. E eu faço parte da igreja aqui da Zona Oeste, com o Coisa
Apresenta ela para mim, a tua mãe, né?
Pedindo o microfone de vocês, irmãos, não esqueçam.
Vamos lá, é a Sarinha agora. Ah, Sarinha, fala. Ah.
Sara, dá um bom dia, Sara.
Bom dia, Sara.
Bom dia, Sara. Bom dia,
o menininho chama Arthur também, o filho do Glebs. Já certo? Vamos lá, guerreiro.
Bom dia, Felipe Ridian.
Bom dia, Maura Ridian.
Bom dia, Pedro Cheiro.
Amém. Então tá, querido. Tá, e tem aqui que eles estão ajudando aqui no batismo, o Glebson, que é o dono da casa, o homem, tem a Marcele, que é a esposa dele, tem um menino chamado Jessé Arthur, de um ano, mas tem uma força e tem um fôlego que você nem imagina, e tem uma princesa aqui chamada Alicia, de 8 aninhos, muito joia, tá bom? Muito bem, queridos, então... É, vamos começar? Tudo ok, Melo? Podemos começar? Então, vamos começar com uma oração, tá bom? Senhor, nós te louvamos por essa manhã que o Senhor nos deu. A cada dia, a sua misericórdia, a tua graça se renova sobre nós e nós nos alegramos por essa manhã. Porque, Senhor, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Todos nós que estamos respirando, temos que agradecer a Ti, Senhor, e Te agradecemos, porque tudo que tem fôlego, segundo a Tua palavra, louve o Teu nome, nós queremos Te louvar por isso. E pedimos, Pai, que esse dia seja um dia assim, de bênção para nós. Te louvamos por esse momento da liberdade que temos de fazer live cristã. Muitos lugares do mundo não podem fazer isso. E queremos te pedir também, Senhor, que tu estejas abençoando de uma forma especial o Marcos, que vai se batizar hoje. Abençoa a palavra, abençoa todas as coisas, Pai. Amém, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Edgar, tempo ainda. Só dar uma palavra para o pessoal que está acessando pelo YouTube. Sejam bem-vindos também. Embora vocês não possam se comunicar com a gente, não sei se o pessoal de São José conseguiu se conectar, mas lá você tem um chatzinho lá que eu estou acompanhando. Se vocês quiserem falar qualquer coisa pelo chat, é só falar por lá. E depois eu vou melhorar essa questão aí dessa comunicação para que o Edgar possa ver isso também. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem está acessando pelo YouTube. Tá bom, Edgar? Dá continuidade aí.
A joia. Queridos, hoje a gente vai falar só um pouquinho. Eu estou fazendo um trabalho que deve durar pelo menos até o final do ano sobre visão panorâmica da Bíblia, da história da Bíblia, não da Bíblia, mas da história, começando lá em Adão, a queda, depois vem Noé, depois vem Babel, Abraão, Isaac, Jacó. Moisés, Josué, os juízes, depois vem Samuel, depois vem todos aqueles, os três primeiros reis, Saul, Davi, Salomão, depois o reino dividido, depois o exílio do reino do norte, o exílio do sul, Babilônia, o outro lá foi para Síria, depois vem Jesus, depois tem a história da igreja, e nós estamos aqui nos dias que antecedem a volta de Jesus. E esse assunto é um assunto bem básico, porque ele é início, mas foi muito gostoso eu meditando sobre o batismo que nós vamos fazer hoje. E eu estou com muito peso sobre falar do reino de Deus que vai vir para a Terra. E aí, nessa meditação, o Senhor começou a me dar durante o dia algumas palavras, né? E aí, à noite, eu fui escrevendo. Não deu para fazer completo, depois vou mandar o rascunho para vocês. O Eric está me ajudando, ele quer compilar isso em e-book, em livros, em livretos. e eu creio que vocês vão ter todo esse material. Esse material, nas próximas vezes, eu vou mandar com antecedência para vocês, pelo menos com os versículos, para você saber mais ou menos do que vai ser tratado. Muito bem. É, primeira coisa que eu queria ler, vocês podem anotar, não precisa nem ler, tem versículo porque é muito longo, eu vou falar rápido, tá? É, primeira coisa é Hebreus 9:28. Lá fala assim, Jesus veio na primeira vez para resolver o problema do pecado e virá a segunda vez para a salvação. E aí já entra uma questão profética que a igreja tem uma certa dificuldade em entender. Então, ele veio a primeira vez para resolver o problema do pecado e vai vir a segunda vez para a salvação. A salvação aí está se referindo à eternidade, que a gente não vai mais experimentar a morte e tudo mais. E é importante falar isso porque só tem duas vindas do Senhor, tá? A primeira e a segunda. Hoje, na grande parte da maioria, acho que tem três vindas. A primeira, ele veio para morrer, alguns falam que aquilo não contou, aí tem uma que é escondida, é secreta, e a outra, ele vem. Então, fica três vindas, tá? Mas aqui em Hebreus fala que ele vem duas vezes. Ele veio a primeira e vai vir a segunda. Muito bem. É, o reino de Deus, vamos falar assim, resumindo uma palavra que a maioria que tem já andado comigo sabe. O reino de Deus tem três partes, início, meio e fim. O início a gente chama de porta, como é que você entra no reino. Depois tem um caminho, tá? O que a gente vai percorrer até a eternidade, que é cumprir o propósito de Deus, eterno de Deus aqui na Terra. Tá? Então, isso é bastante importante, tá? E o que nós vamos fazer hoje está na porta. A porta do reino são três coisas que diz lá em Mateus, Atos 2:38. Atos 2:38. E vamos botar o 37 também. Nós vamos ler esse trecho, que é a porta do reino. O que é a porta do reino? É arrependimento, segundo lugar, batismo nas águas, e terceiro lugar, dom do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Isso é só a porta. A grande parte da igreja, como eu falei, até eu, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu falei assim, poxa, então acabou a minha carreira, agora é só ficar esperando, indo para a reunião, e aí vamos, aleluia, glória a Deus. E aquilo não me satisfez, eu fiquei muito ansioso. Eu até escutava a gente falar assim, não, mas tem mais coisa, mas que coisa que tem? Agora é esperar ir para o céu, né? Tocar harpa lá, eu ficar andando de asinha para lá. Eu não entendia, mas depois a gente foi entendendo que tem muito mais, isso é a porta, é só o início, tá? E a grande parte da igreja pensa assim, não, agora que você já conseguiu ser batizado com o Espírito, você vai levando, vai devagarzinho, tem paciência, vai morrer um dia, daí você vai, tá? Mas não é assim. Pedro pregou, ele pregou e o pessoal ficou bastante assim, só para ver aqui, 2:37. Quando ouviram isso, depois da pregação de Pedro, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos. Geralmente é o pregador que faz apelo, mas olha só que interessante. Eles ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro, quer dizer, 3 mil pessoas perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Porque Pedro chegou lá e falou, olha, vocês mataram o Senhor Jesus, vocês crucificaram ele era inocente e tal. Em vez de apedrejar, os 3 mil falaram, tá bom, nós erramos, mas o que a gente pode fazer? Aí Pedro fala o que tinha que fazer, que são esses três passos, que está no versículo 38. Arrependa-se cada um de vocês, tá? E cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebam de Deus o Espírito Santo. Três partes. Arrependimento, tá? Arrependimento, perdão dos pecados, né? E dom do Espírito Santo. Então, o que nós vamos fazer hoje está na porta, tá? O Marcos, ele é um... Depois ele vai falar, mas assim, resumindo, ele teve uma experiência.
9, 8, 8, 2, 6, 70, 70, 9.
Tá bem na rua aqui. O Marcos, ele teve uma experiência com Jesus e tal. mas aí ele não conseguiu dar o segundo passo da porta e depois ele vai contar, ficou um tempo fora e Deus está tocando ele para voltar. Então agora a primeira coisa que surgiu no coração dele é o desejo de batizar. Então vamos fazer o segundo passo e com certeza ele também vai ter uma experiência do dom e do batismo do Espírito Santo, ok? Então essa é a porta do reino. O que seria o caminho, então? O que seria o caminhar com Deus? Segunda coisa é... Segundo é o caminho. O caminho, ele envolve três áreas, eu vou só resumir. Primeiro, o amor e santidade, tá ligado ao nosso coração. O amor a Deus, em primeiro lugar, né? Amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a sua força. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a si mesmo. Então, esse faz parte da nossa caminhada. É o caminho. Outra área também, se eu estou falando da área do coração, a área da visão profética. Jesus quer trazer o seu reino e estabelecer seu reino aqui na Terra. A grande maioria pensa que a gente vai para o céu. É e não é. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é, Senhor, seja feita a Tua vontade aqui na Terra, como a Tua vontade é feita nos céus. E é, lá no final de Apocalipse, fala assim, Jerusalém que desce do céu, a novos céus e nova terra foi feita, e Jerusalém que desce do céu. Ou seja, o céu e a terra vai se fundir, vai se misturar. Então, esse temos que ter visão. E o terceiro é o nosso trabalho. Nosso dom, nosso ministério é pregar, orar, interceder, contribuir. Isso tudo faz parte da caminhada, tá? Faz parte dessa caminhada que a gente tem com o Senhor. E só um versículo que me vem na cabeça, 1 Coríntios, eu não preciso abrir, não. Eu já sei. 1 Coríntios 15, que eu tenho um irmão aqui, o Jorge está me ajudando aqui, porque não deu nem para ser pro Melo botar no quadro, a questão do serviço. Tá? O serviço fala assim, em 1 Coríntios 15, 58, que no Senhor, ele está falando sobre a vinda dele antes, tá? Do 50 ao 58, está falando da volta dele, ressoado a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele termina falando assim, no Senhor, a nossa obra não é vã. Hoje há muita ênfase no serviço. O serviço é muito bom, mas cuidado. A Bíblia fala que muitos naqueles dias vão falar, Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor, expulsei demônio em teu nome, e ele vai falar, nem vos conheço, nunca tive intimidade com você. O trabalho não é o mais importante é o coração, é a visão, mas também é importante. Só que a ênfase hoje está mais no trabalho, né? Ah, eu vou na reunião, eu não falo. Tudo isso é muito bom, muito importante, ser zeloso na obra do Senhor, porque no Senhor a nossa obra não é vã. Muito bem. Falando um pouquinho, então, agora sobre... eu queria agora dividir em três momentos a volta de Jesus. Nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos, dá 4. De Jesus até hoje, 2020, nós somos mais 2000 anos. Estamos arredondando. Dá 6 dias. E a semana de Deus tem mais um, que é o milênio. Então, nós estamos vivendo dias que antecedem a volta dele. Tá? E o que vai acontecer na volta dele? Uma coisa antes, uma coisa durante e uma coisa depois. O que é antes? A grande tribulação. O que é durante? Todo olho verá. Não vai ter esse arrebatamento secreto. E terceiro, o que vem depois? O estabelecimento do reino de Deus. No milênio, e vai ser concluída a sua plenitude com a eternidade. Ok? Então, vamos ver um pouco antes. Vamos ver Mateus 24, como fala que a tribulação, ela vem antes. Né? A grande parte da igreja, ela não vem, que a igreja vai subir e vai estar com Jesus, enquanto Jesus está lá. Mais ou menos assim, né? Vai ser arrebatado, vai lá para o céu. Fala que nós vamos ser arrebatados nas nuvens, tá? Em três céus. Céus onde Deus mora, céus, regiões celestiais e céu, firmamento. Então, quando fala nuvem, é o firmamento. A igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação e vai vir com ele para reinar, tá? Então, muita gente pensa assim que a gente vai ser arrebatado, vamos ficar lá, vamos supor, na lua de mel, a gente vai entrar no na antecâmara, na sala, para estar com o Senhor, só que Apocalipse fala que ele vai estar aqui na terra com luta, com mandando selos, pragas, taças, trombeta, e vai ter uma guerra, e a noiva vai estar lá porque Jesus está com uma outra mulher que chama Israel. Então, Jesus vai ter duas mulheres. Eles não falam, a maioria pensa assim, vai ter duas mulheres, uma lá no céu, que é a igreja, e outra aqui na terra, que é Israel. Isso não é verdade, né? Israel e a igreja vão se unir. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui Mateus 24, quando fala da hora de Jesus voltar, tá? Mateus 24, 29 até 31. Bem, vou ler aqui. Agora, irmão, só um pouquinho, agora da revista atualizada, porque fala tribulação. Algumas lutas, algumas bíblias falam assim, aflição, um pouquinho de angústia. Mas vamos usar a palavra tribulação, tá bom? Depois desses dias, que dias? Os inícios das dores, tá? Aqueles dias da grande tribulação, ou a maioria das traduções antigas, revista atualizada, fala da tribulação daqueles dias, é específica. E todos os profetas falam desse sinal. O sol ficará escuro, a lua não brilhará. Mas quando vai acontecer isso? Depois da grande tribulação. Tá? Então, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue. As estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Então, o que é então? É depois. Então, depois... verão o Filho do Homem e aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Aleluia. A grande trombeta tocará e ele mandará dos seus anjos para os quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de todo lado, de todo lado do mundo. Ou seja, quando é que vai ter o arrebatamento? Depois da tribulação. Vamos ler mais um trecho, está em Marcos, quem quiser ler, Marcos 3. Essas são palavras de Jesus, tá? Esse aqui é o Evangelho, é Jesus que falou. E também tem Lucas 21, nós não vamos ler, por causa do tempo. Marcos 13, 29. Que a Bíblia é bem pequenininha, eu estou tentando achar aqui. Achei, 29:33, tá? Diz assim, e logo depois, quer dizer, antes ou depois? Logo depois é o quê? Depois. Logo depois da tribulação daqueles dias... o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, quer dizer, depois, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E só para você saber, depois as nuvens vão vir... Os vencedores vão vir com ele para reinar. Tá? E ele enviará os seus anjos em rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Aí pode dizer assim, mas isso aí fala da tribulação. Tá? Fala da tribulação, mas será que é essa a tribulação? Faz um favor, vai abrindo nesse trecho para mim. Essa aí é melhor para ver. Agora é aquela que sei, depois de Lucas. Que está falando? Me ajuda aí. Tribulação. Depois dessa tribulação, vem depois da tribulação. Muita gente pensa assim, não, mas a igreja ela é queridinha do Senhor e tal, ela não vai passar. Primeiro, a tribulação em princípio, não é para a igreja. A tribulação é para o mundo, é juízo para o mundo, é juízo para as nações. Mas a igreja vai estar aqui. Então, ela vai ter consequência, vai ser apurado, vai ser coisa. Mas, na verdade, quem vai nos perseguir durante a tribulação não é o Senhor, vai ser o próprio sistema do mundo é que vai perseguir a igreja, porque eles vão saber que esse juízo vem do nosso Deus. Mas ele vai dar força, vai dar graça, ele vai nos encher do Espírito Santo, vai ter um avivamento antes. E o Evangelho do Reino vai ser pregado em toda a terra. Ou seja, nós vamos passar por uma tribulação, mas ele vai dar força, vai dar graça, nós vamos estar cheios do Espírito Santo, cuspindo fogo, né? Aquele trecho que você me falou lá em Teresópolis, né? De Pedro, que ele apanhou, depois saiu glorificando a Deus. Aleluia, eu sou digno de apanhar para o Senhor. Então vai ser uma coisa que a gente tem medo, a gente não está preparado, eu não estou, mas Deus está preparando, esse faz parte do caminho, preparar para a vinda do Senhor, preparai as vossas veredas. Muito bem. E, então alguém pode falar assim, mas essa tribulação não é a tribulação, né? Porque tem a última trombeta que é a sétima, né? Depois fala de última trombeta, aí tem um lugar só que fala trombeta, daí alguns irmãos falam, não, essa não é nem a sétima, nem a sexta, essa é uma trombeta especial só para a igreja subir. Então, se alguém pensa desse jeito, que essa tribulação não é tribulação, eu vou ler um pouquinho antes, no mesmo capítulo, versículo 19 e 20. Porque naquele dia haverá uma tribulação tal, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, está vendo a preocupação de Deus na tribulação com o seu povo? Escolheu, abreviará esses dias, que será de 3 anos e meio, ou então um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, ou 42 meses, que é 3 anos e meio, ou então 1.260 dias, que é 3 anos e meio. Tá bom? Muito bem, mas isso a gente vai ser, nos estudos regulares, a gente vai estar começando devagarzinho para chegar lá. Opa. Bem, o outro versículo agora é Apocalipse 1:7. Então, nós falamos o que vai acontecer antes? O que vai acontecer na hora? Na hora. Tá? Na hora. Na hora que ele estiver vindo. Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. Até mesmo os que transpassaram. Dentro da maioria que crê que vai ser arrebatado antes, secretamente, ela não vai ver. Ela vai estar lá no céu enquanto Jesus deu um tempo lá, ela... Oh, você tá de... Nós estamos de lua de mel, é as bodas, mas fica aí que eu tenho que estar com outra mulher lá em Israel, é minha outra namorada, entendeu, igreja? Né? Jesus não é, não tem duas mulheres, ele tem uma só, é o seu povo, é a igreja de Israel, tá bom? Então todo olho verá, não vai ter nenhum arrebatamento secreto. Passado, grande tribulação, na hora todo olho verá, e depois, depois que é o legal, né? Depois vai ser o reino de Deus, vai ser implantado nessa terra. As nações vão ter que fazer a vontade do Senhor. E aí a gente pode ler alguns trechos. Tem 2 trechos em Apocalipse que é bem claro a volta dele. Um é em Apocalipse 15. Faz um favor para mim. Esse aqui é que esse aqui eu não... tem 4 versículos que eu não deu para...
Apocalipse 15?
É 11, desculpa. 11. Vamos ler o 15 e o 17 para a gente ganhar tempo, tá? Estou correndo um pouquinho, tá, irmãos? Eu estou treinando eu também ser mais rápido, não ficar abrindo tantos parênteses, tantos, que depois eu me enrolo aonde que eu tenho que fechar. Então, vamos lá. Capítulo 11 fala quantas trombetas tem mesmo? Vocês lembram? 7. E ele vai vir na qual? Ele vai vir na 7ª trombeta. 7, 11. Olha o versículo 15. A 7ª trombeta, escrito aí em negrito, a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes. O reino do mundo, as nações, os povos, as línguas, né? Como dizem Apocalipse. De quem vem esse pessoal? Da grande tribulação. Eles são de todas as raças, tribos, línguas, nações. Todas as nações, todo mundo... O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Aí é implantado o reino de Deus. Irmãos, o Antigo Testamento é figura apontando para uma realidade. O Novo Testamento, disso que nós estamos vivendo, é a realidade apontando para a plenitude. no milênio vai ser a plenitude apontando para a eternidade. Tá? E no versículo 17 ele também fala: graças a Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o grande poder e passaste a reinar. Tá? Aí fala que houve muita... como que fala? Muita... trovões e tal, mas não vamos entrar agora. Tá? E o outro trecho é capítulo 19. Tá? O capítulo 19, eu não vou ler, porque ele é muito grande, é o capítulo todo, vocês podem ler em casa. Tá? E... segura aqui um pouquinho... aí você pode abrir em Hebreus, para mim, 6, de 1 a 3, mas deixa eu falar um pouquinho do capítulo 19. Ali é onde tem o casamento. Deus fala por figura, figura do corpo de Cristo, a figura da nação santa, fala que nós somos a casa de Deus. Igreja, irmãos, por favor, nenhum lugar da Bíblia fala que igreja é aquele lugar que a gente se reúne, tá? Igreja não é aquilo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva. E a última figura a ser falada é da noiva. Mas a antepenúltima é de um exército, de uma guerra. E no capítulo 19, versículos 7 e 8, fala assim: e apareceu a noiva. Jesus está doido para casar, e apareceu a noiva. A noiva é quem? A igreja, junto com os judeus, o seu povo. Sendo que das nações tem um primogênito. O primogênito foi Abraão. Ele foi o pai de Israel e o pai da igreja. É o nosso Papa. Papa, não fique chocado não, Papa é pai, nesse sentido, pai, é nosso pai. E diz assim, que ela se apresentou diante do Cordeiro, diante do seu noivo, com os vestes, vai ser tão lindo, com vestes brancas, resplandecentes, vestida de linho finíssimo, que são as suas obras de justiça. Vai ter duas mulheres no final dos tempos, a noiva e uma grande meretriz sentada na besta. A grande meretriz vai estar de roupa escarlate, chamativo. A noiva vai estar de branco. A grande meretriz vai estar falando blasfêmia. A noiva vai dando louvor. A grande meretriz, ela vai estar embriagada com o sangue dos santos. A noiva vai estar esperando comer da árvore da vida. Não vai ter mais morte, porque a gente chora hoje, a gente vê morte, né? Nossos parentes, a minha partiu, a gente chora, a gente não vai ter mais choro, porque vai ser eternidade. Agora, essa meretriz, ela não vai parecer uma meretriz em si, vai ser, na verdade, uma igreja falsa. Então, cuidado. Quem tem ouvidos, 8 vezes acontece em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem para as igrejas. Agora, primeira parte. Vamos para a segunda parte agora, dando essa base para falar sobre o batismo. E o batismo tem... O que tem isso tudo a ver? Que o batismo é o início dessa caminhada que vai chegar nisso que eu estou falando. Nós não podemos parar, sabe? Tá, Marcos? Nós não podemos parar no batismo, daqui a pouco ele é batizado com o Espírito Santo, e amém, aí eu tô jóia, vou trabalhar, Deus vai dar um ministério para ele, da música, da palavra, de evangelismo, sei lá, e ele vai... Não, isso vai ter que é o caminho, mas tem um alvo, tá? Então, quando nós batizamos, né, vamos ler aqui primeiro, dizendo de novo que um pouquinho, estou meio enrolado aqui. Eu vou falar o seguinte agora, que o batismo, como nós falamos, é a porta, é o início. Tá? Então, Hebreus, vocês já viram algum lugar falando a Bíblia falando assim, olha... Não precisa ficar estudando esse assunto. Vocês já viram alguém, algum lugar na Bíblia falando? Porque a Bíblia fala muito da gente ler a Bíblia, lê a palavra, se encha da palavra. Tal. Tem algum lugar que fala assim, ah, não precisa fazer isso não. Vocês já viram algum lugar assim? Não? Mas eu vou mostrar, sabia? 6, Pedro, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Sobre princípios elementares. É, arrependimento, batismo nas águas, é a porta. Tá? Dom do Espírito Santo, é, ressurreição de mortos, juízo eterno. Isso tudo é princípios elementares. E ele fala assim, isso você não precisa estudar não, porque isso você já sabe. Mesma coisa começar a dar aula aqui de matemática, 2 mais 2 são 4. Repete comigo, 2 mais 2 são 4. Você não precisa mais fazer. Tá? Vamos lá. Por isso, pondo de parte, coloca de parte os princípios elementares, o que ele está falando? Isso aí você já sabe, você não precisa ficar estudando. Então, a gente tem que controlar isso aqui, para ele poder falar isso aí. Pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito. Deixa essa doutrina e vamos andar para a volta de Jesus. Vamos voltar para o reino de Deus, que é perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento, obras mortas, que está ligado a batismo, né? Fé em Deus, ensino de batismos, tanto água com o Espírito Santo, que é o início. Não precisa falar, ficar falando toda hora sobre isso, ele está dizendo. Tá? Da ressurreição dos mortos, e quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos. Paulo pensava que ia estar lá no início. Nós, ele se incluiu, nós, os vivos, vamos ressuscitar depois dos mortos. Primeiro os mortos, mas depois é a gente. É isso que ele está falando. E isso aí é princípios elementares também. Tá? Eu estou falando bastante hoje, mas na verdade é para falar outras coisas. Ensino de batismo é a imposição das mãos, imposição de mãos, autoridade, na ressurreição do morto e do juízo eterno. É para nunca mais falar? Não. Versículo 3. Isso faremos se Deus permitir. Se a gente tiver que dar uma outra aula, a gente dá. Mas não é a prioridade do ensino. Vocês entenderam isso como é profundo? Como a igreja, eu fui dar um seminário lá em Belo Horizonte, e era um seminário muito conhecido na época, Clamor das Nações. Ele tinha uma primeira fase, que eram uns... Essas pessoas, uma vez eu fui, era 400 alunos do Brasil até fora do Brasil. Só que eu só dei aula lá na segunda fase. Ele fazia uma prova, pega assim, uns 30, 40 melhores, e aí tinha a segunda parte, e eu dava nessa segunda parte, e eu fiquei com uma matéria chamada Ministério Apostólico. Eu dando, e os 40 ali dos 400, era o 10% da turma, tá tudo bambando. Estava tudo assim, né? Na primeira aula, eu assim, não, você vai ensinar o que é o ministério apostólico, não sei o quê e tal. Eu vi eles meio soberbinhos, assim, né? A gente já vai ficando macaco velho, assim, não. Né? Vocês conhecem a Bíblia? Não, nós conhecemos a Bíblia, só ensinar como que é o ministério apostólico e tal. Eu falei assim, você sabe os princípios elementares? Hã? Hã? O que é? Princípios elementares? Esse trecho aqui. Assim, como assim? Eu falei assim, vamos lá. Aí eu li eles assim... Eles ficaram meio quietinhos. Falei, quem é que pode vir aqui na frente dar uma aula? Queria que você desse aula sobre arrependimento, você desse aula sobre batismo. Até aí é fácil, né? Eu queria que você falasse sobre imposição de mãos, você falasse sobre ressurreição dos mortos, e você sobre juízo eterno. Eles ficaram assim, e a gente não sabe. Falei, isso aqui é princípio limitado, isso aqui é para todo mundo saber. Vamos fazer o seguinte, amanhã vocês tragam um estudo, cara, vocês é que vão dar aula. E no dia seguinte, ninguém sabia. Eles ficaram a noite toda não descobrindo nada, não sabia. A gente não sabe. Então, abaixa a bola. Para ser o ministério apostólico, isso aqui você tem que estar cuspindo fogo. Não, nós erramos. Então, tá. Então, vamos lá. Se arrependeram? Aqui, arrependimento. Vocês arrependeram? Então, tá. Mas é normal, né? A gente também foi criança espiritual, ainda sou, ainda continuo sendo. De vez em quando a gente solta. Então, esse é uma visão... que esse é o início. Mais uma vez, aqui está falando que esse é o início. É princípios elementares. Quando, na hora que o Marcos estiver entrando na água, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, ele vai estar identificando com a morte de Cristo. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Por acaso eu tenho aqui, tá, querido? Obrigado. O que diz lá? sepultados. A hora que o Marcos entrar na água, ele está morrendo. Morreu. Morreu o velho homem, morreu. Logicamente que ele vai ter pecado, vai errar, nós erramos, eu erro. Entendeu? Não quer dizer que não vá ter erro. Tá? Mas, assim, vai ter uma diferença. Quando nós, antes de ser batizado, a nossa natureza não era a natureza de Cristo. Eu vou comparar com um bicho, bichinho. O porco. O porco, ele é porco. Você pega um porquinho, dá um banhinho, bota perfuminho, bota um lacinho bonitinho, e você soltar ele vai onde? Na lama. Nós somos ovelha. A hora que ele sai de lá, oficialmente é uma ovelha. A ovelha não tem prazer na lama. Mas ele andando, ele pode cair, escorregar e sujar. Ele pode cair na lama. Mas o que a ovelha faz? Ela não se sente bem. No momento vem um pastor e limpa ela. Ela mesmo vai... Aí o pastor arruma. Então, nós somos ovelhas. Nós também caímos na lama. Só que o Senhor é gracioso e nos dá uma... Sepultado com ele no batismo, nele também é ressuscitado. Quando ele sair da água, ele está saindo ressuscitado. Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vai ser uma coisa muito forte espiritualmente. Então, aqui ele fala que ele vai ser ressuscitado. Então, ele está identificado com a morte e com a ressurreição. Um outro trecho que nós vamos ler é Gálatas 2:20. Tá? Por enquanto, eu estou tendo aqui, qualquer coisa eu te peço. Aqui fala mais da ressurreição. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Vai morrer a hora que o Marcos entrar lá para dentro. Se você também teve uma experiência que não foi bem clara, então fique sabendo, no nosso batismo nós morremos, nós fomos sepultados. Ó, morreu. Mas a hora que saiu, ressuscitou. Tá? Então, estou crucificado em Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Benção, né? Glória a Deus. Deus é bom, né? Então, agora uma outra coisa importante está em Efésios 2, 6 a 10, que fala do batismo também e fala dessa nova vida. Eu vou ler aqui para vocês. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos fez assentar em lugares celestiais. Em Cristo. Lembra que eu falei que nós temos três céus? Céus onde Deus está agora. Segundo céus é lugares espirituais. Inclusive o diabo também está lá. Lembra que ele vai ser amarrado no capítulo 12, ser lançado pela terra. Ele perdeu a guerra com Miguel e tal. Onde que estava o diabo lá em Jó? Ele estava se andando. Só que nós não vamos sair dessa esfera e vamos estar assentados com Cristo nos lugares espirituais. Depois vai ter uma transformação. Os céus lá dos céus, onde está o trono de Deus, vai ser novo, vai ter uma reforma. E ele vai descendo e vai encontrar com a terra. Eis que fez novos céus e nova terra, nova Jerusalém. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aleluia. E nós reinaremos pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Forever. Amém. Muito bem. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir, para mostrar no futuro, a incomparável riqueza da sua graça. Ninguém se converte por obra. Isso é legalismo, isso é lei. Irmãos, um grande problema que eu tive na minha conversão foi isso. Rapidamente, com 4 anos eu tive a noção da morte, eu estava vendo a escolinha da fumaça lá, e eu perguntei para o meu pai, papai, se o cara cair de lá, o que acontece? Eu não sabia nem que era morte. Meu pai, ele morre. Eu falei, o que é morrer? Eu falei, você morrer é morrer. Eu falei, mas como assim? Ele vai para embaixo da terra. Eu falei, mas como assim? Como é que ele vai comer? Ele falou, não, ele não vai comer. Eu falei, mas como ele não vai comer? Eu comecei a ficar assustado, daí meu pai, ele não fez para mal, ele riu e falou assim, papai vai morrer um dia. Daí eu comecei a chorar. Eu falei, mas você não pode morrer. Eu falei, mas você também vai morrer. Então eu falei, eu também vou morrer. E com 4 anos eu comecei a filosofar. Falei assim, bem, então eu tenho que escolher alguma coisa bem feita nessa terra. Eu não sei para onde eu vou, o que vai acontecer. Meus pais eram assim... meu pai não tinha uma experiência com Deus. A minha mãe depois teve, graças a Deus, ela foi minha filha na fé. E aí eu comecei a buscar. E, meu coração é criar canarinho. Eu falei, para mim não é. Ainda que meu pai, eu sou de São Paulo, né? Meu pai levava para o Morumbi para ver o jogo de São Paulo. Eu olhei, pô, mas isso aí não... Eu vi um craque na época, chamava Prado, um jogador de São Paulo, ele morreu num acidente. Aí teve 1 minuto de silêncio. Falei, gente, ele está aqui, gostava de ver o jogo dele, não está nem aqui. Um dia, com 7 anos de idade, eu estava sentado no sítio da minha avó, na cozinha, ela cozinhando, ela começou a falar de Jesus e começou a falar sobre a volta de Jesus. Eu falei, eu achei o propósito da vida. E eu estava só pensando, eu era muito quietinho, fiquei pensando, e a minha avó falou, Edgarzinho, você vai ser um crentinho para pregar o evangelho. E ele veio na minha cabeça, eu vou pregar a volta de Jesus. Só que dos 7 aos 17 anos, eu até ia sozinho em igreja, mas a Bíblia era antiga, era Salmos, era com PH, e eu não entendia nada, eu ia sozinho. E aí fui crescendo, veio a adolescência, aquelas tentações da adolescência, comecei a fumar, e eu não tinha força. Minha mãe tentou suicídio, ela tomou 2 caixas de comando, ela tinha problema com meu pai arrumou outra mulher... E a minha mãe estava praticamente em estado de coma, morrendo, eu consegui... Aí o meu pai chegou, consegui me levar lá para o hospital e foram fazer uma lavagem estomacal, a vomitar tudo, e foi para o pulmão, daí teve que abrir aqui, quem conhecia a minha mãe, ela tinha uma cicatriz aqui. E aí eu fiz uma oração, Senhor, se a mamãe não mais morrer, se ela viver, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E a mamãe viveu. Lembra dela, né? Só que tem um problema, eu não consigo largar de fumar. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei mais acusado ainda. E eu ficava, e olhar para o cigarro, falei, pô, mãe, eu estou viciado nesse negócio aqui, que droga, que coisa e tal. Bem, resumindo a história, o dia da eu fui numa reunião de jovens da verdade, era um grupo que interdenominacional que nem existia na época, mas eu estava lá, eu estava com massa de cigarro no bolso, e eu falei, eu vou embora, que não, isso não é para mim, porque eu não consigo. Daí eu pensei embora, o poder de Deus era tão grande que o rapaz do lado falou, ele foi devagarzinho saindo. O pregador falou assim, você que está indo embora, você está fugindo da palavra, senta lá e escuta a palavra. Sentou, falei, pronto, eu não posso mais sair. Daí ele fez apelo, foi tudo lá na frente. Falei assim, ele vai perguntar, você? Eu falei, vou lá na frente. Fui de medo, irmão. Eu não fui porque eu fui corajoso, não. Fiquei lá na frente, falei, Deus. Mas aí eu fui sincero, Senhor, eu não consigo. Ele falou assim, você jamais vai conseguir. Dá para mim o teu pecado. Eu falei, dou. Deixa que eu faço. Saí da reunião, amassei o maço de cigarro, joguei fora e nunca mais fumei. Mas todos que chegaram para mim, teve irmãos, alguns conheceram o Altair, né, que partiu para o Senhor, ele fumou 2 anos. Falei, vem como você está, meu irmão. Ele fazia a telhada, ele ficava ali em cima e ele falava para mim de noite, puxa vida, eu fumei, como um negocinho desse tamanho me domina. Não adianta, meu irmão. Conheci o Jerônimo, né, os irmãos da, que estão ouvindo de Valença, sabe, o Jerônimo teve muito problema nessa área também, 2 anos. Eu fiz um ar livre uma vez na Sans Penha, e um rapaz veio falando para mim, puxa vida, eu vou numa igreja pentecostal, eles falam que eu tenho a chupeta do diabo, eu não quero ter a chupeta do diabo. Eu falei, não, fica perto de mim aqui, você vai. Com 3, 4 meses ele libertou. Quem liberta a gente é pela graça, não é obra. Tá bom? Então estou falando isso para deixar bem claro. Pois vocês são salvos pela o quê? Através da graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor, o Senhor fez a tua parte, mas eu também fiz a minha. Agora olha só o 10. Porque somos criatura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para, não é pela, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós, as quais deveríamos andar sobre ela. Então, Nós não somos salvos pelas boas obras, somos salvos pela fé e pela graça. Mais uma vez salvos, nós devemos fazer boas obras, porque Ele já vai nos capacitar para fazer as boas obras, tá bom? Não vou ler, mas só para estar aqui, depois se vocês quiserem, eu mando para vocês. Atos 10:24. O que eu quero dar ênfase assim é que o batismo era feito bem rápido. Batizava, tinha se convertido e batizava. Hoje não é mais assim. Tem escola de batismo, né? Catecumo, né? Não sei o nome, tem um nome assim, né? E não era assim, era na hora. Por que não é mais assim? Porque a igreja está ainda precisando ser restaurada. Porque o evangelho era tão claro, era mesmo que quem aqui aceita ser perseguido pelos romanos e provavelmente você vai ser morto quando sair daqui, pode chegar aqui os romanos e matar todo mundo aqui na piscina. Então, quem levantava a mão é porque estava afim mesmo. Então, hoje nós não temos essa revelação. Então, por não ter, a gente demora mais. O irmão que mais demorou a ser batizado foi Paulo, tá? Ele demorou, foi muita demora, foi 3 dias. Porque ele também, Deus estava falando com ele. Então, eu só vou dar alguns versículos só para vocês anotarem. Atos 10:24 fala que o Cornélio, lembra? Ele entrou na casa de Cornélio e fala... Atos 16:26-38, foi um eunuco, lembra? Tem água aqui, eu posso ser batizado? Batiza. Tá, o eunuco etíope, né? O capítulo Atos 16:33 fala do Felipe, né, teu xará lá, o carcereiro. Foi na hora. Não tem água aqui, era na hora. E o que mais demorou foi Paulo, Atos 9:18. E logo que caíram os olhos, lembra, caíram as escamas, né? Logo que caíram dos olhos como uma escama e recuperou a visão, levaram para o batismo. Só não levaram antes que ele não estava conseguindo chegar. Então ele demorou 3 dias, hein? Paulo demorou bastante. Então, só para vocês entenderem como é a porta mesmo, como é importante, tá? Então, vamos para o final agora. É o que é que precisa para ser batizado? Primeiro, crer em Jesus. Mateus 16:16 fala assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Segundo, Atos 2:37-38. Nós já, né? Que eles perguntaram, o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Primeiro, arrependimento. A outra coisa que precisa, um é crer, o outro, arrependimento. O que é arrependimento? É virar as costas. Estou andando aqui, eu lá e vou para lá. Uma das coisas do coronavírus que Deus está falando, e muita gente usa esse versículo com razão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, se eu mandar peste e o meu povo que se chama pelo meu nome, ele fala 4 coisas, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É importante essa conversão. Tá? E terceiro é a boa consciência. Né? Lá em Pedro fala, quem também com uma verdadeira figura, aquele que vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. É logicamente, irmãos, quando a gente para, eu acho que vocês já tiver essa experiência, quando você para ver a tua vida, geralmente vem acusação, né? Porque a gente não é perfeito, mas quando vem acusação e vem, mas você é soberbo, aquele dia ninguém pode saber, mas você teve uma aptitude, a gente deve confiar na graça, Senhor, eu sou mesmo, sou todo esse canalha aí, o Senhor só não fala mais para eu não desmaiar aqui, mas eu confio na tua graça, o teu sangue me lava, mas não pode ser mecânico, com fé. E, então, basicamente, é isso. Né? Depois nós vamos encerrar. Mas eu queria que o Marcos tivesse um período e daí ele vai abrir, né, o som e o vídeo dele para a gente poder escutar um pouquinho, né, da experiência dele. E ele está com desejo de realmente firmar a vida, né? O nome da sua mãe é? Vera. Querida, você é bem-aventurada, né? Seus filhos estão chegando para o Senhor, né? Eu acho que foi que nem a minha avó. A minha avó orou tanto por mim. E ela, quando ela partiu, ela já estava com mal de Alzheimer, ela não viu eu partir. que ela me profetizou com 7 anos, me converti com 17. Mas ela não me viu partir. Mas lá na glória ela vai falar assim: Edgarzinho, você está aqui. Vai lá, Marcão.
Um encontro,
né, contigo? É, essa mesmo.
É, foi mais ou menos 2 anos.
Tá ouvindo? Foi mais ou menos 2 anos, eu estava trabalhando no CEFET Maracanã de Segurança, onde eu fui descansar o meu almoço.
Pode só falar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais alto.
Aonde eu fui descansar o meu almoço e juntei 3 cadeiras. E comecei a descansar ali. Era um túnel escuro. Aí, do nada, apareceu uma luz branda. Uma luz que eu nunca tinha visto na vida.
Aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Eu estou chorando também.
Aí, dessa luz branda, saiu uma voz. Eu te quero na minha presença. Aí, depois disso, eu não voltei. E comecei a caminhar no mundo ainda. Onde eu ganhei um folheto. E os dizeres eram: quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçáveis o vosso coração. Eu também não dei atenção para isso. Aí foi quando eu cheguei em casa, estava tendo a ministração da Glauce, do Walter, e eu cheguei e os dizeres eram o mesmo. Quando ouvires a voz de Deus, não endureçáveis o vosso coração. Aí eu pensei, é muita coincidência isso. Mas então, continuei prosseguindo a minha vida. Falei, deve ser coincidência. Aí quase se passaram 3 dias, eu fui pegar as contas no correio, e quando eu peguei as contas tinha um dizer, e era o mesmo dizer: quando ouvis a voz de Deus, não endureçáveis o vosso coração. Aí foi onde um certo dia eu acordei e olhei para o mundo e não tinha mais vontade de viver no mundo. Aí foi quando eu resolvi voltar para Deus.
Amém. Amém. Dá uma alegria ver o testemunho do Marcos. E agora a gente vai estar ali. Só uma pergunta. Estou abrindo um pouquinho aqui o Mel.
Edgar, habilita seu som.
Ah, valeu. Peraí.
Melo, aproveitando, a pequena, mas grande piscina está aqui. A gente gostaria de filmar. O que que a gente faz? A gente vira isso aqui para lá? Alguém vira para mim?
Alguém pega o celular e leva para lá e filma com o celular.
Ah, legal. Quem faz isso para mim?
Aí essa pessoa que estiver filmando, sim, vai ser a única que vai estar com áudio habilitado. Eu vou desabilitar o áudio no notebook.
Vocês podem ficar aqui do lado. Você está com duas bermudas? Ah, tá. Tá, deixa eu só...
Edgar.
Bem, então nós vamos agora para o batismo.
Edgar. Quem vai filmar? Marco, celular do Marco. Deita o celular do Marcos, por favor. Coloca o celular dele deitado. Na posição horizontal. Vira o celular. Glauce, vira o celular, por favor. Coloca o celular deitado.
Glauce, eu não tenho com Glauce.
Oi, meu. Aí, perfeito.
Ele está achando que eu saio lá. O
que vai vir aí? Eu não sei quem está com o celular do Marcos aí. Alguém está com o celular do Marcos. Chegue bem próximo, por favor, quem está gravando aí, quem está com o celular do Marcos. uma maneira que você consiga ver a tela e ver a gente. Entendeu? Isso, para que o Edgar e o Edgar falar um pouco mais alto, um tom de voz mais alto, para que a gente possa ouvir.
Edgar, pediu para você falar um pouco mais alto.
Tá bom. Amém, irmãos. Então, é um momento de alegria agora, tá? Eu queria que o Walter tocasse um hino, depois eu queria fazer uma oração, depois ele toca de novo enquanto ele estiver batizado, tá bom? Melhorou aí com ela? Acho que melhorou, né? Irmãos, olha só, presta atenção, olha lá para cima, ó. Vamos imaginar lá os anos. Está todo mundo alegre, todo mundo em fé. Está todo mundo louvando a Deus por mais de um pecador.
Aleluia.
Amém. Entenda que é essa atmosfera.
Queremos o teu nome engrandecer.
Aleluia.
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Aleluia, grande honra, lava chodo, lhe canta. Aleluia, lava lava chodo.
Toda
a terra e céu, Senhor.
Queremos o teu nome engrandecer.
Aleluia, Jesus.
E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, e céu.
Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós nos alegramos. Nos alegramos, Pai. Sabemos que a nossa alegria não se compara à tua alegria, Pai.
Sim, Senhor, aleluia.
Tua alegria. Tua alegria.
Amém. Aleluia.
Quero agradecer pela vez do Marcos, quero te agradecer pelo teu toque, ter tocado no teu coração, dele ter tido isso, esse entendimento.
Amém.
Estamos muito felizes, Senhor, nesse momento. Quero te pedir, Senhor, para que toda a vida do Marcos seja marcada de presenças tuas.
Amém, Deus. Amém,
Jesus. Ele agora ainda, diante dessa experiência, ele está vivo, é ele que vive. Daqui a pouco, ele vai estar morrendo, sepultado, enterrado, com a cruz de morte, Senhor, em cima dele, como o velho Marcos passando. E quando ele sair, né, nesse segundo, levanta da água, ele vai estar levantando num novo momento.
Aleluia.
Amém. Oh, Deus.
Aleluia, Jesus.
Aleluia.
Eu queria que o Marcos repetisse a oração que eu vou fazer agora. E aí depois ele vai fazer uma dele com o coração dele, com a forma dele. Como ele está novinho e não se preocupa se ele errar, né? E o Gessé ali, ó, ele fala direitinho, mas ele sabe se comunicar. Né? Então, como ele, que é uma criança, ele pode fazer isso dela certinho. Tá? Amém. Senhor, eu quero te louvar.
Amém.
Senhor Deus, eu quero nesta hora. Entregar minha vida,
entregar minha
vida e morrer.
Morrer.
Deixar minha vida.
Deixar minha vida.
Deixar meu domínio da minha vida.
Deixar o domínio da minha
vida. Quero declarar que eu entrego todo o meu poder de vida. Quero morrer. Velho Marcos, quero morrer.
e eu quero nascer de novo. E novidade de vida. Um novo momento. E a minha vida agora não é mais minha. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. O Senhor governa, o Senhor dirige minha vida para a glória e honra do teu nome. Amém. Pai, eu queria pedir mais uma vez para ele, Deus, que em nome de Jesus, que possa agora estar escutando as suas palavras, e ele vai falar agora em nome de Jesus.
Pai, estou aqui na tua presença para o
mundo.
Vou caminhar para a cruz.
Aleluia.
Não há de lamento. Eu sou teu filho, palavra aqui, Senhor, perfeito como um monte de Senhor.
Amém.
Eu estou tendo firme agora.
Em nome de Jesus.
Eu dou o meu melhor para ti. Tudo é para ti, Pai.
Amém.
Eu queria. Oh, você está aí no violão, depois você vai cantar quando ele sai. Jorge, por favor, para mim, fica aqui. Porque, como ele é fortão. Se essa mão está meio lenta, se eu não conseguir se levanta, ele morre de verdade. Não é esse o objetivo. Você fica assim, mas quando for levantar a cabeça dele, bom? Oh, Deus. Oh, Rialabalá. Xotiricantalá. Pai, eu te peço. Nesse momento será marcado na vida deles. Eu dele, mas também nas nossas vidas seja marcado esse momento. Que a gente possa relembrar, Senhor, um tempo que fui batizado. Foi muitas décadas atrás. Foi muito gostoso que eu fui batizado com o meu pastor também, que me pastoreava na época. Fui batizado pelo pai dele. Fui batizado junto com a minha esposa, que partiu com o Senhor. A minha se batizou comigo. Muito obrigado, Pai. Porque um dia o Senhor teve misericórdia de mim. Como o Senhor teve de cada um aqui, todos nós andávamos desgarrados, sem ovelha, como ovelha, espalhado, mas o teu amor caiu sobre nós e nós começamos a entrar nos teus caminhos e tu nos ajudaste aqui fisicamente, nos ajudaste aqui também pela internet, Senhor, e conduza, Senhor. Tu estás preparando uma igreja gloriosa, tu estás limpando a noiva de toda a ruga, de toda a caduquice, de toda a velhice, de toda a tradição. Tu estás limpando a tua noiva de toda a sujeira, tu queres uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem rugas, sem caduquice, sem mácula, sem rugas, sem coisa alguma, mas porém santa e gloriosa.
Amém.
Que o Marcos, Pai, nessa nova, nesse novo momento que você está se fazendo, nós estamos passando um momento de coronavírus que parou o mundo. Tem muitas coisas que tu estás falando. O mundo não vai ser mais igual depois disso. A igreja também não vai ser igual. E ele está nascendo no meio dessa turbulência, Senhor.
Aleluia.
E eu creio que ele vai nascer para, Senhor, contribuir com muitas coisas, Pai.
Aleluia.
Deus, obrigado pela honra, a alegria, Senhor, de estar aqui batizando ele, Pai. Que ele seja, Senhor, um discípulo teu, que ele seja um discípulo dentro do contexto do corpo de Cristo, Senhor.
Glória a Deus.
Que dê fruto. Venha sobre ele também o teu Espírito Santo, Senhor, dando força.
Amém.
Venha o teu sangue quando ele clamar.
Encha com teu Espírito
Santo. Cheio,
amém, Jesus.
Cheio, aleluia, transbordante do Espírito Santo,
amém,
Pai. Uria lá, chorada lá, suricanta lá, balaia, suricanta lá. Ô Senhor, ó Deus, Senhor. Marcos, eu tenho sentido assim uma palavra, e creio que vem de Deus, eu queria que você escutasse, julgasse. Deus está falando para você que você foi escolhido dele.
Glória a Deus.
Desde o ventre da sua mãe.
Amém. Aleluia. Aleluia, Deus.
Glória a Deus.
Glórias te damos, Senhor.
Você
foi escolhido. E ele já morreu para você antes da fundação do mundo.
Amém, Senhor.
E você escutou, você tudo viu, você fracassou, mas isso é normal. Tua vida está me alegrando, Senhor.
Aleluia. Porque você está tomando uma posição não pela tua força, não pelas tuas obras, mas você está tomando pela tua graça. Não se esqueça disso, é a graça minha. Só pode ficar em pé e andar comigo se for pela graça do Senhor.
Aleluia.
Eu quero cumprir tudo aquilo que eu tenho para a tua vida.
Amém.
Teu nome está sendo escrito no livro da vida agora.
Amém. Aleluia.
Na toda eternidade.
Amém.
Eu não sou um Deus de mentira. O Senhor disse que ele é um Deus de verdade.
Amém.
Eu te amo.
Glória a Deus.
Te dou pelo colo.
Amém.
E vou a cada fala da tua vida com você.
Amém.
Talvez você vai poder pensar que está sozinho, mas eu estou te olhando, Marco.
Amém.
Você é meu.
Amém.
Há uma alegria nos céus.
Glória a Deus.
Há uma alegria nos céus. Porque o meu sangue não foi em vão.
Glória a Deus.
Eu te abençoo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Aqui para ele.
Deixa eu ficar do lado. Isso aqui vai ser, eu vou pegar um discípulo para ser guarda-costa. Aí,
tá? Pedro, você é Pedro.
Pedro, meu Pedro. Amém.
Deixa eu ver se eu não tenho.
Puxa o novo aí. É.
Habilite o som, por favor, do computador de Edgar. Está sem som, Edgar. Habilite seu som.
Amém. Então, daqui a pouco nós vamos estar terminando. E eu queria, assim, agradecer por cada irmão que viu. Vocês fizeram parte diretamente desse processo todo. Eu creio que uma coisa que influenciou muito a vida do Marcos foi a própria família, a Glaucia, a sua mãe, esqueci o nome da sua mãe, Vera, né? Foi também o Walter, foi Jorge, foi o Azaf, foi a Sarinha. Então, todos vocês tem vínculo com esses irmãos, também fazem parte desse momento que há alegria nos céus. Amém? Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por essa live, nesse momento de crise, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. O mundo parou tudo, Pai. Mas nesse período, o Senhor está nos dando liberdade de falar pela Tua palavra. Está dando liberdade para a gente discipular. Está dando liberdade de gente se converter, está dando liberdade da gente batizar. Obrigado pela essa liberdade. Nos conceda mais anos de liberdade para a igreja, poder colaborar. Eu quero, Pai, dedicar todo o meu resto dos dias que eu tenho aqui para poder pregar o teu evangelho do reino, Pai. Me ajude, dê força, dê graça, juntamente com esses irmãos, com esses discípulos amados, Pai. Levanta entre nós, Senhor, que somos um povinho pequenininho. Mas levanta com graça, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça.
Amém.
Nós precisamos da Tua graça. Nós rejeitamos qualquer obra da nossa lei, da sabedoria da carne, do homem, obra da carne. Nos ajude, Senhor. Repreenda isso em nós e conceda a Tua graça, Senhor. Tudo que nós recebemos é pela Tua graça. Todo louvor, toda glória, toda honra. Amém. Gostaria que todos vocês, inclusive vocês agora, batessem palma para o Senhor, porque ele é digno de toda honra,
de toda glória e de todo louvor, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Todos digam amém.
Amém.
Amém. Pode desabilitar o microfone de todos vocês e vão falar mais um amém. Desabilite todos vocês.
Amém. Toda a igreja diga amém.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.